Senado aprova projeto que pode estimular o desenvolvimento da região do Cariri-Araripe, no Nordeste.
Humberto Costa e Vanessa Graziottin repudiam discriminação contra médicos cubanos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um projeto que pode beneficiar 1,5 milhão de pessoas em 70 cidades do Ceará, Piauí, Paraíba e Pernambuco.
A proposta do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, autoriza a União a criar a região integrada de desenvolvimento do Cariri-Araripe.
O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Com 1,5 milhão de habitantes e espalhado por 4 estados, a região do Cariri conta com uma grande riqueza natural, sítios paleontológicos, áreas de proteção ambiental e uma importante vida cultural, artística e religiosa. Por outro lado, sofre com o desemprego, a violência, a baixa escolaridade e a degradação ambiental. Para tentar reverter este cenário e melhorar a qualidade de vida da população, os senadores aprovaram um projeto que autoriza a criação da região integrada de desenvolvimento do Cariri-Araripe. O texto prevê o trabalho conjunto dos governos federal, estaduais e municipais, além do repasse de verbas, redução de impostos e a liberação de empréstimos para programas e projetos. Para o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, a iniciativa é fundamental para permitir o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, um objetivo previsto na Constituição.
Sem os instrumentos fiscais e creditícios franqueados a partir da dicção constitucional e sem a especial ação federal em coordenação com os 4 estados abrangidos, a região do Cariri-Araripe não conseguirá atingir seus ideais de prosperidade e desenvolvimento econômico, humano e ambiental.
Comissões. Os hotéis estão mais perto de deixar de pagar uma taxa que eles consideram abusiva, a contribuição ao ECAD, sobre os aparelhos de rádio e televisão que ficam nos quartos.
A Comissão de Educação aprovou a matéria que prevê o fim dessa cobrança. A proposta segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Ana Beatriz Santos.
A cobrança de taxas pelo uso de aparelhos de televisão e rádio nas unidades individuais dos hotéis e similares pode ser excluída da lei que regulamenta os direitos autorais sobre as obras musicais e de cinema e vídeo. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, autora da matéria, explicou que a medida atende a um pedido do setor turístico de seu estado, que considera abusiva a cobrança por execução musical nos quartos.
Essa matéria pode suscitar alguns questionamentos pelos próprios artistas em relação à questão de direito autoral, mas ela nasceu exatamente de um questionamento dos setores de hotelaria da região da Serra do meu estado. Temos que acomodar os interesses, não só de um lado, mas ver também o outro lado da sociedade que paga a conta, consumidores e também os próprios empreendedores.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que altera o horário oficial do Acre para que fique 2 horas a menos que Brasília. Antes de ir à sanção, a proposta precisa ser aprovada ainda pela Comissão de Relações Exteriores.
Em 2008, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional fixou o horário do Acre em 1 hora a menos que o da capital da República. Mas num referendo feito em 2010, a população do estado optou pelo retorno da diferença de 2 horas entre o Acre e Brasília.
O senador Sérgio Petecão, do PSD acreano, lembrou que a população do estado aguarda ansiosa o retorno do fuso antigo.
Passou da hora, nós temos que dar satisfação, o povo está esperando. Sob pena da população achar que nós estamos criando um mecanismo aqui para poder estar emperrando o projeto. Eu acho que aqui, nesta comissão, hoje foi dado um grande passo.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação de projeto de lei da Câmara, que está em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que reconhece a profissão de vaqueiro.
Ela lembrou que o vaqueiro, considerado um verdadeiro herói do sertão nordestino, atua nos rincões do país há quase 5 séculos, mas até hoje a profissão não foi regulamentada.
Esse vaqueiro desbravador de fronteiras, responsável pela ocupação e expansão territorial do Brasil, tão presente no dia a dia das fazendas, está ausente na nossa legislação trabalhista devido à falta de reconhecimento da profissão. A ausência do reconhecimento dessa importante profissão atesta o desconhecimento sobre a importância importância de uma das mais antigas profissões exercidas no Brasil.
O tenista Gustavo Kirten, o Guga, recebeu da Associação dos Tenistas Profissionais um prêmio por ter finalizado ao menos uma temporada como número um do mundo.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, parabenizou o Guga pelo feito e lembrou que o tenista também é referência fora das quadras. Ele dá apoio às pessoas com necessidades especiais por meio do Instituto Guga Kirten e em partidas filantrópicas.
O Instituto, acrescentou o senador, promove ações de inclusão por meio da educação e do estímulo à prática desportiva.
O Instituto Gustavo Kirten desenvolve também o Programa de Ações Especiais, que desenvolve políticas de promoção e defesa dos direitos do cidadão, em especial das pessoas portadoras de deficiências.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, cobrou do governo federal o cumprimento da promessa de campanha feita em 2010 pela então candidata Dilma Rousseff.
A presidente prometeu naquela época que seria construído no sertão do estado, no município de Nossa Senhora da Glória, o campus avançado da Universidade Federal de Sergipe.
Eduardo Amorim lembrou que a chamada Universidade do Sertão é um desejo dos sergipanos, pois vai atender uma região de mais de 170 mil habitantes, que é composta por 9 municípios.
O que todos nós sergipanos queremos, independente da bandeira partidária, é uma universidade pública mais inclusiva, mais forte, que promova de uma forma equânime conhecimento e cidadania.
Relatório do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, revela que aumentou a violência contra os povos indígenas. Em Mato Grosso do Sul, predominam os conflitos com os produtores rurais. Na Amazônia, com os madeireiros e as mineradoras.
Por isso, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, cobrou do governo mais agilidade nos processos de demarcação de terras indígenas.
Em 2011, 51 índios foram mortos no Brasil. Em 2012, foram 60. Além disso, denunciou João Capiberibe, os indígenas sofrem com os casos de ameaça de morte, falta de assistência à saúde e à educação.
Sobre 1.045 terras indígenas registradas no país, 339, ou seja, 32%, não existe nenhuma ação de regularização, enquanto que 293, 28%, ainda estão em estudo.
E os senadores criticaram atos ofensivos contra os médicos cubanos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer que o Ministério Público se manifeste sobre as declarações da jornalista Micheline Borges, segundo as quais as médicas cubanas que estão no Brasil teriam aparência de empregadas domésticas. A jornalista também questiona a competência profissional das médicas.
Para a senadora, as declarações são altamente preconceituosas e discriminatórias, e um simples pedido de desculpas não seria suficiente.
Nós sabemos que Cuba passa por muitas dificuldades. Agora, ninguém pode negar a altivez do povo cubano. Ninguém pode negar a dedicação do povo cubano. Ninguém pode negar isso. E não pode essa senhora Micheline Borges chegar, publicar algo semelhante a isso. Isso é crime pela Constituição brasileira. Isso é crime de preconceito. Isso é crime grave.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também repudiou a forma pela qual médicos brasileiros trataram no Ceará os colegas cubanos. Eles foram hostilizados e Humberto Costa considerou o ato como racista, preconceituoso e xenófobo.
Mas ao invés de virem aqui para o Congresso convencer os parlamentares de quais são os melhores caminhos para viabilizar o problema da falta de profissionais médicos no Brasil, as entidades médicas terminam por favorecer o surgimento de ações que não somente envergonham a todos nós médicos, mas envergonham a todos nós brasileiros. O preconceito, a xenofobia, o racismo não podem ser o fator e a linha para a construção de uma nova sociedade.
E apesar das críticas dos profissionais brasileiros, o senador Humberto Costa disse que o programa Mais Médicos é muito mais do que trazer do exterior profissionais da saúde.
Segundo ele, o programa vai estimular o planejamento da formação de novos profissionais, a abertura de mais faculdades de medicina e a ampliação do número de vagas nas escolas já existentes.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.